Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, 5 de março de 2021. Esta é a edição de número 362 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu parcialmente nublado com previsão de chuva durante o dia. As temperaturas estão mais amenas. A previsão máxima é de 24 graus. Na direção de estúdio está Elias Vergenes, na produção e apresentação Valéria Giani e Patrícia Zanin, colaboração do estagiário Gabriel Silveira e nas mídias sociais Leiliane Pesqueira. Confira os destaques desta sexta-feira. Fiocruz confirma a presença da variante P1 no Paraná. A cepa do novo coronavírus, identificada inicialmente no Amazonas, é mais transmissível e provoca infecções mais graves. Jovem de apenas 20 anos sem comorbidades é vítima da Covid-19 em Londrina. Confira os dados do último boletim. ONG Mai registra invasões de javalis na Mata dos Godói e faz alerta à direção do parque para controle dos porcos selvagens que causam problemas ecológicos e ambientais. Dia Internacional da Mulher Especial na UEL-FM. Diretor Edir Pedro comenta a programação musical só com vozes femininas. Banco do Brasil é o novo administrador da folha de pagamentos de servidores da UEL. Mudança entra em vigor já neste mês de março. Símbolo do que há de belo e harmônico no ser humano, o arquétipo das três graças é o tema da coluna Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você? A Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta quinta-feira que há no Paraná variantes do novo coronavírus em plena circulação. No estado, segundo o estudo, 70% das 216 amostras de RT-PCR com grande carga viral enviadas para a instituição estão relacionadas à variante P1, identificada no Amazonas. É o segundo maior índice dentre demais estados do país, atrás apenas do Ceará, com 71%. O novo protocolo, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia, foi utilizado nas unidades de apoio ao diagnóstico para avaliação de cerca de 1.000 amostras nos estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O protocolo detecta a mutação comum em 3 das variantes, do Amazonas, do Reino Unido e da África do Sul. De acordo com o relatório, a alta circulação de pessoas e o aumento da propagação do vírus têm favorecido o surgimento dessas chamadas variantes de preocupação. O comunicado alerta para um cenário preocupante de transmissibilidade dessas variantes em todo o território brasileiro nos próximos meses. As informações são da Agência Estadual de Notícias.
Revista do Meio-Dia.
A Secretaria de Saúde de Londrina reabriu nesta quinta-feira o agendamento para vacinar com a primeira dose da Covid-19 os idosos acima de 80 anos. O agendamento deve ser feito através do portal da Prefeitura para atendimentos entre hoje e a próxima terça-feira, dia 9 de março. Além dos idosos com mais de 80 anos, os profissionais de saúde de todas as idades também podem receber a primeira dose contra a Covid-19. A expectativa é que sejam vacinadas 5.640 pessoas dos grupos prioritários. A aplicação das doses é feita no Centro de Imunização na Zona Norte e também na UBS do Jardim do Sol. Confira agora o boletim atualizado com dados oficiais desta quinta-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 38.738 casos positivos, 262 a mais que o último relatório. Dentre os 703 pacientes ativos, 556 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 147 estão internados, sendo 80 em leitos de enfermaria e outros 67 em UTI. Houve 7 novos óbitos de 6 pacientes do sexo masculino aos 20, 54, 68, 71 e 2 aos 84 anos, e um paciente do sexo feminino aos 68 anos. Assim, Londrina acumula 720 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS se mantém na casa dos 100% e nas UTIs o índice de ocupação é de 95%. A ONG Mai Meio Ambiente Equilibrado está pedindo providências à gerência do Parque Estadual Mata dos Lodói e também à direção do IAT, o Instituto Água e Terra, antigo IAP, para controle dos javalis no parque. A área é a mais conservada do que resta da Mata Atlântica no norte do Paraná. O gestor ambiental da ONG, Gustavo Góes, explica.
3 meses no período, no final de 2019, começo de 2020, nossas câmeras registraram 21 eventos que foram filmados os javalis. Desses 21, teve um vídeo, né, de 15 segundos que registrou 26 animais. Então é um dado que evidencia, né, o potencial reprodutivo dessa espécie e nos preocupa bastante. É um grande alerta, né? Nós fizemos uma publicação recentemente em parceria com os pesquisadores da UEL também, e se trata de animais, né, os javalis, javaporcos, animais que são uma das piores espécies invasoras de todo o planeta, né? Um animal que causa impactos negativos muito grandes, principalmente no meio ambiente. E na mata, a Mata dos Godói é nosso principal tesouro, vamos dizer assim, né? Um dos poucos locais de floresta bastante conservada que nós temos, não só em Londrina, como em toda a região norte do Paraná. É como se fosse, Patrícia, que uma doença grave tivesse acometido vários de nossos amigos e familiares e agora essa doença chegou na gente. Né? Então a gente fica bastante preocupado e a gente procura ajuda, né? A gente tem que agir e rápido.
Segundo Góes, os animais foram trazidos para a América do Sul na década de 1960.
Os javalis, eles têm a sua origem, a sua distribuição natural, principalmente na Europa, em parte da Ásia e do norte da África. Eles foram trazidos para a América do Sul na década de 60 e acabaram espalhando, né, fugindo. E como os porcos domésticos, importante pontuar isso, eles são da mesma espécie, né? Eles foram domesticados dos javalis. Então, o que acontece muito é um hibridismo, né? Um cruzamento de javalis com porcos domésticos que acarretam nos javaporcos, como a gente popularmente conhece. Há mais de 10 anos a gente já teve registro deles na região, né, em áreas mais degradadas, e a gente tinha esse medo, né, deles chegarem na Mata do Godói, que foi o que ocorreu, né? A preocupação maior é que a área mais íntegra da Mata do Godói, né, mas ela é muito pequena, né, ela tem cerca de 0,5% do município de Londrina, né, uma área muito pequena em frente à importância dela. Então ela já sofre com várias ameaças, né, de expansão urbana, caça, tem uma rodovia no seu interior, né, e a agricultura industrial também. Então mais uma ameaça, né, o javali, dado o seu potencial de impacto biológico, é uma grande preocupação.
O gestor ambiental da ONG Mai alerta sobre os prejuízos causados pelos javalis na mata.
O principal impacto no Parque Estadual Mata do Godói em relação à sua estrutura florestal. As florestas mais conservadas, ela tem todo um equilíbrio, né, entre as camadas superiores das copas das árvores. A gente vê, né, quando a gente vê uma floresta bem conservada, um conjunto de arbustos, né, herbáceas mais ao solo. Então tudo isso está em equilíbrio em boa parte da Mata dos Godói. Com a presença dos javalis, isso até no vídeo que a gente, um dos vídeos que a gente fez, a gente viu esses animais no seu comportamento, né, de busca a todo momento de alimento, né, pisoteando, fuçando, isso altera toda a estrutura do solo, né, e o solo é a base, né, da floresta. O solo da floresta é muito mais complexo, muito mais rico que o solo de outros ambientes, né. Então, uma quantidade grande desses animais fuçando no solo é uma grande preocupação e, se continuada, ela causa uma grande alteração na estrutura da floresta. Em segundo lugar, também, a transmissão, esses animais, eles transmitem doenças, né, para a fauna silvestre, predam também, né, afugentam outros animais e competem por espaço também. E uma preocupação grande também é o risco à integridade, né? Principalmente de pesquisadores que estão a todo momento na mata dos godói.
Ele explica outros impactos causados pelos javalis.
Esses animais, eles destroem parte de lavoura, né? Principalmente de milho, danificam cercas, predam, né, criações como galinha, filhotes de outros animais. E a questão de saúde pública também, esses animais, eles são vetores, né, de dezenas de vírus e bactérias patógenas, isso que a gente conhece de evidência até hoje, né? E uma questão preocupante também é que o contato, né, desses animais nos ambientes naturais e com criações, né, preocupante do ponto de vista sanitário. Haja vista que a gente está passando por uma pandemia, né? Que vão destacar que muitas doenças surgem, né, doenças zoonóticas surgem desse contato. Né? E o importante destacar também que existe o consumo de carne desses animais, o que é muito arriscado, não é aconselhado se alimentar de carne desses animais. Quero aqui pontuar também que o IBAMA, em 2019, num relatório oficial deles, eles apontaram que a região de Londrina, devido à sua importância ecológica e grandes extensões de plantio de grãos, ela foi apontada como alta prioridade para controle desses animais.
A ONG Mai comunicou a situação à direção do antigo IAP e também à gerência do Parque Estadual Mata dos Godói em julho de 2020, com o pedido de providências.
A principal medida de controle que já se tentou e teve bons resultados foi uma armadilha para cercamento, né, chamam de currais, para que grande parte desses animais entrem e depois eles podem ser manejados. No entanto, essa técnica sozinha, ela não resolve, infelizmente. Então, devem ser empregadas outras técnicas, que daí, por se tratar de uma unidade de conservação, o órgão ambiental deve tratar com muito cuidado como que serão empregadas essas técnicas também.
Gustavo Góes, gestor ambiental da ONG Meio Ambiente Equilibrado, a gerência do parque, informou que aguarda a liberação de recursos por parte do Instituto Água e Terra para executar o projeto de controle dos javalis na Mata dos Godói. Por enquanto, a gerência preferiu não detalhar a execução do plano. O parque está fechado por conta da pandemia.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia recomenda.
Na próxima segunda, Dia Internacional da Mulher, vozes femininas durante todo o dia na programação da UEL-FM, também especiais com uma hora de duração. Quem explica é o diretor-superintendente Edir Pedro.
Bernardo Pellegrini, da Secretaria de Cultura de Londrina, deu uma dica para a gente montar uma programação especial para o Dia das Mulheres. E aí o Flavinho sugeriu da gente fazer a programação toda só com vozes femininas. Então a programação da manhã, das 7 às 11, ele que vai fazer, o Flávio de Souza. E a programação das 13 até as 17, eu que faço. E aí temos os especiais que a Patrícia Zanin sugeriu para a gente. Nós vamos fazer às 9 horas a Martinália, às 11 a TT Espínola, ao meio-dia e meia a Prata da Casa Simone Maser, às 6 da tarde, no lugar do Desde que o Samba é Samba, entra o especial com a Silvia Borba. e os especiais dos colaboradores, né? O Então Foi Assim, do Rui Godin, de Brasília, que entra às 5 horas, vai conversar com a Rosa Passos, e às 11 da noite com a Luciana Rabelo. E nossos colaboradores locais, Rafael Losso, com o Paralelo Zero, com um programa feito para o Dia Internacional da Mulher, um programa de 2016, e a Janaína com o Mundo Sonoro, mostrando as vozes femininas do mundo.
Edir Pedro, diretor da UEL FM, a gente pediu para a Janaína Ávila contar o que preparou.
Esse Mundo Sonoro, dedicado às mulheres, que estreia hoje na Universidade FM, com reprise na segunda-feira, ele traz um recorte muito pequeno e muito humilde do que as mulheres estão fazendo por aí na música do mundo. Foi difícil fazer essa seleção, porque as histórias dessas mulheres, elas são fantásticas e dá vontade da gente contar todas. Aliás, o Mundo Sonoro, se você observar bem, eu sempre trago essas histórias de mulheres que conseguem, de certa forma, uma visibilidade ainda muito pequena, mas nesse panorama da música, da indústria da música, né? Então, se já é difícil para as mulheres em países onde tudo deveria ser mais à vanguarda, imagino que é para uma mulher de uma tribo de nômades na África despontar, conseguir gravar um disco, enfim. Então, o Mundo Sonoro, se você percorrer o arquivo, você sempre vai encontrar histórias inspiradoras de mulheres, né? E o programa hoje começa com uma dessas histórias, mais de uma menina de 18 anos, uma portuguesa, ela se chama Nene, é uma rapper, e que tem se tornado uma grande influencer para as meninas da idade dela, porque ela tem um visual incrível, ela tem uma consciência incrível, ela é negra, ela é forte, ela tem uma voz maravilhosa e tem sido um verdadeiro sucesso. Essa nossa viagem, ela continua, a gente ainda vai para a França, vai para a Espanha, vamos para o México, para a Argentina, para o Reino Unido, para Israel. No Brasil, a gente ouve a Serena Assunção com a Xenia França. A Serena, ela é filha do Itamar Assunção, infelizmente ela morreu em 2016, vítima de um câncer de mama. E elas vão cantar para Oxum, uma música muito bonita que eu fico muito feliz de poder colocar no Mundo Sonoro de hoje, nesse programa. Depois a gente vai para o Congo com um projeto lindo que recupera as canções de Ninar, da tradição do Congo. E a gente termina com a Star Feminine Band, que é uma banda do Benin, que você já ouviu no Mundo Sonoro, uma banda formada por meninas entre 10 e 17 anos, meninas que cantam, sim, a alegria de ser criança, a igualdade, a força, mas também tocam assuntos dolorosos, como a mutilação genital feminina, né? Então, assim, é um programa que eu fiz um pouco embalada pelo cansaço deste ano de pandemia, pelo cansaço de ouvir ainda tantas notícias horríveis sobre mortes, sobre desigualdade, sobre as dificuldades das mulheres. É um programa onde as letras tocam em pontos que para nós são muito sensíveis, né? Uma palavra que está na moda agora é o tal do gatilho, né? Eu não quis fazer um programa com muito gatilho, porque já está tudo tão difícil e a gente sabe muito bem das nossas dores. Acho que cada uma de nós sabe muito bem das nossas dores.
Tá aí a Janaína Ávila, Mundo Sonoro é logo mais 3 da tarde aqui na rádio. O especial que ela preparou tem reprise no Dia Internacional da Mulher, 9 da noite. Nossa programação será especial nesse dia.
Oh!
Revista do Meio-Dia.
O Banco do Brasil é o novo administrador da folha de pagamento dos servidores da Universidade Estadual de Londrina. Os funcionários terão o direito de migrar para o banco ou solicitar portabilidade para outra instituição financeira. A nova gestão começa a vigorar neste mês de março. O antigo banco que geria as folhas de pagamento era a Caixa Econômica Federal, que teve o término de seu contrato em dezembro do ano passado. Os servidores terão de realizar um cadastro online com o novo administrador para atualizar seus dados ou comparecer a uma agência do Banco do Brasil. É o que explica o superintendente comercial do Banco do Brasil, Matheus Maziero.
Todos os servidores deverão possuir conta para o recebimento do salário. Quem já possui conta poderá utilizá-la sem qualquer problema e para quem não possui, o banco já providenciou a abertura de uma nova conta que, para ser movimentada, precisa ser feita a complementação dos dados, que pode ser feita de duas formas. Pelo aplicativo do Banco do Brasil para smartphones, o processo é bem simples. Você baixa o app do banco na loja de aplicativos do celular, clica em Produtos para mim quando fizer o primeiro acesso e faz a complementação ali mesmo em um processo bem intuitivo e fluido. Vai ser necessário para a conclusão no app tirar uma selfie e uma foto do seu documento de identificação. Além da complementação via app, você também poderá fazer através de uma agência do Banco do Brasil. E preparamos uma estrutura especial de atendimento nas agências. Instalamos um ponto de atendimento ao servidor UEL no campus, na área dos bancos, que já funciona das 9 às 17. Nós temos ainda um atendimento exclusivo em qualquer uma das 10 agências de Londrina no horário das 8 às 10 da manhã. Nós criamos 2 espaços reservados nas agências do Banco do Brasil, no Calçadão e na Avenida Bandeirantes, exclusivos e reservados aos servidores. Ou ainda temos o atendimento em qualquer outra agência do banco na região. Para fazer a complementação, basta levar o documento de identificação. E se puder levar o comprovante de residência também, já atualizamos o seu endereço. Para sua maior comodidade, a partir de hoje, o BB está mandando um SMS com um agendamento prévio com um local mais próximo à sua residência e hora marcada. É apenas uma sugestão, não é obrigatória. Você pode ir no horário que quiser e em qual agência preferir. Porém, o cartão da conta vai para essa agência indicada no SMS. Se houver a impossibilidade de você retirar o cartão neste local, um novo cartão poderá ser solicitado sem qualquer problema ou custo. Uma vez complementada a conta, ela já está apta para ser movimentada e receber o salário. Quero ressaltar que o Banco do Brasil está oferecendo benefícios exclusivos para tê-lo como cliente. Isenção de anuidade de cartão de crédito, isenção de custo de conta, redução de taxa de juros de empréstimos consignado, de cheque especial, de crédito imobiliário e muitas outras vantagens. Para maiores informações ou dúvidas, nós criamos canais de atendimento exclusivo. No site do Banco do Brasil, www.bb.com.br/Paraná, que possui inclusive um passo a passo para a complementação da conta via app, ou ainda pelos telefones 4003-5289 para a cidade de Londrina e 0800-729-5280 para ligações na região.
Superintendente Comercial do Banco do Brasil, Matheus Maziero. O passo a passo do processo para se cadastrar pode ser acessado pelo site www.bb.com.br/Paraná. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio Dia.
Símbolo do que há de belo e harmônico no ser humano, o arquétipo das três graças é o tema da coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você, com Sônia Lunardon Vaz.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
Olá, ouvintes da Rádio UEL. As três graças a generosa habilidade de criar o belo, também chamadas de cáritas. As três graças são deusas na mitologia grega, filhas dos deuses do Olimpo, Zeus e Hera. Em outras versões, são filhas de Zeus e da ninfa do mar, Eurínome. O número 3 nos reporta a questão da tríplice feminina, de suas três faces, que é primeiramente a virgem, aquela que não se deixa penetrar pelo masculino sombrio, e na sequência a jovem, que abre os caminhos e alimenta as potências, e por fim a velha, a feiticeira, que transcendeu seu aparato intelectual, se posicionando no degrau acima da razão e dos instintos. As irmãs chamavam-se Aglaia, que significa a graça do esplendor, Eufrosina, que é a graça de caminhar alegremente, e Thalia, o contentamento com gratidão e serenidade. Juntas representam a beleza, a criatividade, a fertilidade e, sobretudo, a dança da leveza. Elas são deusas que sabem dançar. As graças presidiam os banquetes, os encontros sociais e as ocasiões festivas, tanto dos deuses quanto dos mortais, espalhando com benevolência as alegrias do prazer e da afeição. Foram temas na pintura renascentista, como no quadro de A Primavera, de Botticelli, e As Três Graças, de Rubens. O deus Hefesto era um exímio artesão, e em algumas versões do mito das Três Graças, Aglaia seria uma das esposas desse deus, significando que, através dessa graça, todo artista, tal qual Hefesto, tem em seu poder a habilidade de criar o belo. As musas inspiram os artistas, mas é através da graça que o artista concretiza a beleza de sua obra. Isso as torna símbolo do que há de belo e harmônico no humano, na representatividade das criações mais elevadas da humanidade. Quem de nós não se sente tocado frente à beleza, não é mesmo? Os gregos contemplavam o belo. E hoje pode até ser que exista uma resistência cultural, até mesmo contra a beleza física, mas não há como negar que a beleza é um alimento para o espírito. Contemplar o belo nos faz sorrir e até dançar. Ou não, pois o contrário das três graças são as três iríneas, também conhecida como as fúrias, dentre elas a de nome Megera. São elas forças primárias da natureza, renegadas pelo próprio Olimpo. Vivem assim à margem do Tártaro, uma espécie de inferno para os gregos. Revelam a inveja, o desejo de vingança e a mesquinharia. Ao contrário da graça, perfazem a desgraça. De qualquer modo, mesmo que provocando as iríneas ao seu redor, as graças fazem aquilo que lhes cabe. Tocam o ser com sua beleza, a ponto de causar a tal dada afetação, seja do alegre prazer, seja da invídia e consequente fúria. Quando a gente não consegue reconhecer em nós mesmos as três graças, a gente só as reconhece nos outros. Parece-nos que somente os outros possuem as graças. Da mesma maneira, quando a gente não consegue reconhecer em nós as três iríneas, dentre elas a própria Megera, parece-nos que somente os outros possuem os desejos e as intenções primárias. Devido a todas as virtudes das graças, elas estão associadas à deusa Afrodite, que é a deusa do amor. E não faltou quem as tomassem como representantes das três fases desse vínculo afetivo. Em Florença, do século XV, os filósofos humanistas diziam que Aglaia seria a primeira fase do amor, a beleza esplêndida, que Eufrosina seria a segunda fase, o despertar do desejo, e que Itália representaria a terceira fase, enfim, o alcance da satisfação dessa união amorosa. A beleza tem uma outra virtude que permeia por todas as três graças: a generosidade, a abundância e o prazer dessa querida entrega. Basta olhar um lindo pôr do sol para a gente compreender a abundante benevolência da graça, ou mesmo o sorriso inocente da criança, a gratidão no olhar do ancião, o barulho do vento no trigo ou o desaguar do rio no mar, o brilho das estrelas que insiste em nos chegar, mas que há muito já se foi, aquele texto científico que lançou luz sobre um grande mistério, aquele poema que disse em palavras o que nos ecoou no coração, aquela pintura ou aquela escultura que nos enlaçou por horas e governou nossos pensamentos e sensações. Enfim, a bondade está em todos os lugares e pessoas. Está no cuidado de um desconhecido. Está no carinho de alguém conhecido. Ela está em nós e não tem como desatar, porque faz parte da nossa natureza. Essa é a graça. Sou Sônia Lunardon Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia. Estaremos de volta na segunda-feira. Para você, um ótimo fim de semana. Na sequência, continue com a nossa programação musical.